Audiobook grátis apresenta. Saindo do quarto de Cecília, Peri tomara pelo corredor que comunicava com o interior do edifício. O índio, a cuja perspicácia nada escapava do que se passava no interior da casa, por mais insignificante que fosse, havia percebido o plano de Loredano desde a primeira pancada dada para a abertura da brecha. Na véspera, o som do ferro na parede tinha ido despertar a sua atenção na sala onde ele repousava um momento, deitado aos pés do leito de sua senhora, seu ouvido fino e delicado a auscultar o seio da terra. Levantou-se de salto, e atravessando todo o edifício chegou, guiado pelas pancadas, ao lugar onde Loredano e o aventureiro começavam a abrir uma fenda no muro. Em vez de atemorizar-se com esta nova audácia do italiano, o índio sorriu se a brecha que praticava seria a sua perdição, porque ia dar fácil passagem a ele Peri. Contentou-se, pois, em examinar todas as portas que comunicavam com a sala e pregá-las por dentro seriam um novo obstáculo que demoraria os aventureiros, e lhe daria tempo de sobra para exterminá-los. Foi por isso que do quarto de Cecília, cuja porta fechou sobre si, caminhou direito à brecha e por ela penetrou na despensa dos aventureiros. Era uma sala bastante espaçosa, onde havia uma mesa, algumas talhas e uma grande quartola de vinho. O índio mesmo às escuras chegou-se a cada um desses vasos e por alguns instantes ouviu-se o fraco vascolejar do líquido que eles continham. Então Peri viu uma luz que se aproximava a era Loredano e o seu companheiro. A vista do italiano lhe gelou o sangue no coração. Tal ódio votava a esse homem abjecto e vil, que teve medo de si, medo de o matar. Isso fora agora uma imprudência, pois inutilizaria todo o seu plano. Muita vez depois da noite em que Loredano penetrara na alcova de Cecília, Peri tivera ímpetos de ir vingar a injúria feita à sua senhora no sangue do italiano, para quem pensava que uma morte não era bastante punição. Mas lembrava-se que não se pertencia a que precisava da vida para consumar sua obra salvando Cecília de tantos inimigos que a cercavam. E recalcava a vingança no fundo do coração. Fez o mesmo então, cozido com a parede consegue apagar a vela. Ia sair, quando sentira que o italiano tomava a porta. Hesitou. Podia lançar-se sobre Loredano e subjugá-lo, mas isto produziria uma luta, e denunciaria sua presença. Era preciso que fugisse sem que restasse um só vestígio de sua passagem. A mais leve suspeita faria abortar o seu plano. Teve uma ideia feliz, ergueu a mão molhada e tocou o rosto do italiano enquanto este recuava para atirar apunhaladas escuras. O índio resvalou entre ele e a porta. A faca de Loredano tinha-lhe ferido o braço esquerdo, não soltou porém nenhum gemido, não fez um movimento que o traísse, ganhou o fundo do alpendre antes que o aventureiro voltasse com a luz. Mas Peri não estava contente, o seu sangue ia denunciá-lo, não lhe convinha de modo algum que o italiano suspeitasse que ele ali tinha estado. Os morcegos que esvoaçavam espantados pelo tecto do alpendre lembraram-lhe um excelente expediente e agarrou o primeiro que lhe passou ao alcance do braço, e abrindo-lhe uma cesura com a faca, soltou-o. Ele sabia que o vampiro procuraria a luz, e iria esvoaçar em torno dos dois aventureiros. Contava que as gotas de sangue que caíam de sua asa ferida os enganaria, a realidade correspondeu às suas previsões. Apenas Loredano desapareceu, Peri continuou a execução do seu plano. Chegou-se a um canto do alpendre onde havia um resto de fogo encoberto pela cinza, e atirou sobre ele alguma roupa dos aventureiros que aí estava a enxugar. Este incidente, por insignificante que pareça, entrava nos planos de Peri. A roupa queimando-se devia encher a casa de fumaça, acordar os aventureiros e excitar-lhes a sede. Era justamente o que desejava o índio. Satisfeito do resultado que obtivera, Peri atravessou a esplanada, aí porém foi obrigado a recuar, surpreendido do que via. Um homem do lado de Dom Antônio de Maris e um aventureiro revoltado conversavam através da estacada que dividia esses dois campos inimigos. Havia realmente motivo para que o índio se admirasse. Não só isso, era contra a ordem expressa de Dom Antônio de Maris, que proibira qualquer relação entre seus homens e os revoltados, como contrariava o plano de Loredano, que temia ainda o respeito e o hábito de obediência que os aventureiros tinham para com o fidalgo. O que se tinha passado antes explicava esse acontecimento extraordinário. O aventureiro a quem Loredano mandara rondar a esplanada, enquanto ele entrava, tinha começado seu giro de uma ponta a outra do pátio. sempre que chegava junto da estacada, notava que do outro lado um homem se aproximava como ele, voltava, e se alongava pela beira da esplanada. Adivinhou facilmente que era também uma sentinela. João Feio era um franco jovial companheiro, e não podia suportar o tédio de um passeio alta noite, no meio de um sono interrompido, sem uma pinga para beber, sem um camarada para conversar, sem uma distração, enfim. Para maior desprazer, uma das vezes que se aproximava da estacada, sente uma baforada de tabaco, e viu que o seu companheiro de guarda fumava. Levou a mão ao bolso das bragas, e achou algumas folhas de fumo, mas não trazia o seu cacimbo. Ficou desesperado, e decide dirigir-se ao outro. Olá, amigo. Também fazeis a vossa guarda? O homem voltou-se, e continuou o seu caminho sem dar resposta. No segundo giro, o aventureiro atirou segunda isca. Felizmente o dia não tarda a raiar, não vos parece? O mesmo silêncio que a primeira vez, o aventureiro contudo não desanimou, e na terceira volta retrucou. Somos inimigos, camarada, mas isto não impede a um homem cortês de responder quando o outro lhe fala. Desta vez o silencioso sentinela voltou-se de todo. Antes da cortesia está a nossa santa religião, que manda todo cristão não falar a um herege, a um réprobo, a um fariseu. Que é lá isto? Falai serio, ou quereis fazer-me enraivar por nonadas? Falo-vos serio, como se estivesse diante do nosso santo Redentor confessando as minhas culpas. Pois então, digo-vos que mentis. Porque tão bom podeis ser, porém melhor crente que eu não o é outrem. Tendes a língua um pouco longa, amigo. Mas Beelzebub vos fará as contas, que não eu, perderia minha alma se tocasse o corpo de endemoniados. Por São João Baptista, meu patrão, não me façais saltar esta estacada para perguntar-vos a razão por que tratais em ar de mofa a devoção dos mais. Chamai-nos rebeldes, mas hereges não. E como quereis então que chame os companheiros de um frade sacrílego, maldito, que abjurou dos seus votos, e atirou o seu hábito às ortigas? Um frade. Dissestes vós? Sim, um frade. Não o sabeis? Traço o quê? De que frade falais vós? Do italiano, bofe. Ele. O homem, que não era outro senão o nosso antigo conhecido mestre Nunes, contou então, exagerando com o fervor de seus sentimentos religiosos, aquilo que sabia da história de Loredano. O aventureiro, horrorizado, tremendo de raiva, não deixou mestre Nunes acabar a sua história e lançou-se para o alpendre, onde viu-se a ameaça que fez ao italiano. Quando eles se separaram, Peri saltou por cima da estacada e dirigiu-se para o quarto que há pouco tinha deixado. O dia vinha então rompendo, os primeiros raios do sol iluminavam já o campo dos Aimorés, assentado sobre a várzea à margem do rio. Os selvagens irritados olhavam de longe a casa, fazendo gestos de raiva por não poderem vencer a barreira de pedra que defendia o inimigo. Peri olhou um momento aqueles homens de estatura gigantesca, de aspecto horrível, aqueles 200 guerreiros de força prodigiosa, ferozes como tigres. O índio murmurou. Hoje cairão todos como a árvore da floresta, para não se erguerem mais. Sentou-se no vão da janela, e encostando a cabeça sobre a curva do braço, começou a refletir. A obra gigantesca que empreendera, obra que parecia exceder todo o poder do homem, estava prestes a realizar-se, já tinha levado ao cabo metade dela, faltava a conclusão, a parte a mais difícil e a mais delicada. Antes de lançar-se, Peri queria prever tudo, fixar bem no seu espírito as menores circunstâncias, traçar a sua linha invariável, a fim de marchar firme, direito, infalível ao alvo a que visada, a fim de que a menor hesitação não posesse em risco o efeito do seu plano. Seu espírito percorreu em alguns segundos um mundo de pensamento, se guiado pelo seu instinto maravilhoso e pelo seu nobre coração, formulou num rápido instante um grande e terrível drama, do qual devia ser o herói, drama sublime de heroísmo e dedicação, que para ele era apenas o cumprimento de um dever e a satisfação de um desejo. As almas grandes têm esse privilégio, suas ações, que nos outros inspiram a admiração, se anilam em face dessa nobreza inata do coração superior, para o qual tudo é natural e possível, Quando Peri ergueu a cabeça, estava radiante de felicidade e orgulho. Felicidade por salvar sua senhora, orgulho pela consciência de que ele só bastava para fazer o que 50 homens não fariam, o que o próprio pai, o amante, não conseguirão nunca. Não duvidava mais do resultado, via nos acontecimentos futuros como no espaço que se estendia diante dele, e no qual nenhum objeto escapava ao seu olhar límpido tanto quanto é possível ao homem. Ele tinha a certeza e a convicção de que Cecília estava salva. Cobriu o peito e as costas com uma pele de cobra que ligou estreitamente ao corpo, vestiu por cima o seu saiote de algodão, experimentou os músculos dos braços e das pernas, se sentindo-se forte, ágil e flexível, saiu inerme.